Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, este é mais um programa Maia Magnética. Nesta edição recordamos testemunhos sobre o legado de Abril e recordamos episódios relacionados com a PIDE, transmitidos pela historiadora Irene Pimentel, que esteve recentemente a conversar com alunos das escolas da Maia. Fica o convite para nos acompanhar até às 2 da tarde neste Maia Magnética, aqui na Rádio Noir.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Na Maia tem-se falado da ditadura e das restrições da liberdade antes do 25 de abril de 1974. O programa comemorativo de 50 anos da Revolução realiza-se desde novembro e no Conselho tem tido uma vertente incisiva na apresentação de testemunhos nas escolas e aos jovens. O vereador da Cultura da Câmara da Maia, Mário Neves, é o coordenador deste programa. Numa das conversas com as escolas, rubrica que trouxe vários convidados ao Fórum da Maia, Mário Neves sublinhou que o regime ditatorial manteve-se forte por 48 anos graças à polícia política muito repressiva.
Consolidou-se e sobreviveu graças a um poderoso sistema repressivo dos direitos, liberdades e garantias em que a sua polícia política, que teve vários nomes, sendo o mais famoso PIDE, foi um dos principais e mais eficazes instrumentos, com um vasto corpo de agentes e uma enorme rede de informadores, os chamados bufos, que se tornou os olhos, ouvidos e algoz do regime, quer no território metropolitano e insular, quer nas colónias.
A transmissão de conhecimentos históricos e de testemunhos de quem viveu antes do 25 de Abril tem sido constante nas comemorações dos 50 anos na Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Saber o significado de liberdade é muito importante, afirmou Álvaro Bastos, diretor do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia. Também as escolas deste agrupamento abraçaram o desafio lançado pela Câmara para o programa comemorativo dos 50 anos da Revolução dos Cravos, realizar trabalhos práticos e performances que foram apresentados na sexta-feira, dia 12, no Fórum da Maia. Era essencial aceitar participar nesta iniciativa, o legado de Abril, como explica Álvaro Bastos.
Não podíamos deixar de lembrar esta data, que é de um significado enorme, porque completamos exatamente 5 décadas, ou seja, 50 anos do 25 de Abril. É bom os jovens lembrarem-se, não é? E saberem o significado de liberdade, que é primordial em tempos que são um bocado conturbados. Temos que perceber o que é a democracia, e a nossa escola envolveu-se através da criação de 2 números que vão ser apresentados aqui no Fórum da Maia, e uma junção entre os professores e os nossos alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário.
Como é que se transmite a crianças e a jovens esta noção de viver numa ditadura, falta de liberdade? Eles com certeza tinham muitas dúvidas também para esclarecer quando vos falavam
disso. Quando falam connosco. Uma série de dinâmicas que nós também já andamos a trabalhar uma série de meses, principalmente envolvemos aqui os professores de História, História e Geografia de Portugal, têm trabalhado com os nossos alunos, temos participado também numa série de atividades que a autarquia vem promovendo ao longo destes meses e, claro, também temos vários testemunhos de trabalhos na escola com avós, pais que vivenciaram a respectiva data.
Portanto, essa transmissão na primeira pessoa também é muito importante para que eles captem melhor a mensagem.
Claro, captem melhor a mensagem e percebam a diferença entre ditadura, não é, e democracia. E o privilégio que têm hoje em dia em viver estes tempos, não é? E ficam com uma noção completa, está bem?
Foi uma tarde em cheio no Fórum da Maia. O legado de Abril foi transmitido aos mais novos, aos alunos das escolas, através de vários trabalhos com os professores. O legado de Abril foi uma ação do programa comemorativo do 25 de Abril, promovido pela Câmara da Maia.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
O presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago, tem aproveitado as sessões com os jovens para falar da importância de 25 de Abril e de viver em liberdade. O autarca lembrou recentemente aos alunos do concelho que era um adolescente quando se deu o 25 de Abril e que é fundamental transmitir os valores da liberdade aos jovens atuais.
Vocês não assistiram, muitos de vocês também não, mas eu e mais alguns já somos mais velhos, assistimos e éramos uns meninos assim com 11, 12 anos e não sabia o que era, o que estava a acontecer, portanto era uma coisa meio enigmática e depois fomos vendo as coisas a evoluir, percebemos que não havia sangue, que não havia... A revolução era uma coisa muito amigável, pelo menos aparentemente muito amigável, muito genuína do povo e das Forças Armadas e, portanto, foi tudo uma coisa que aconteceu bem e que nós hoje estamos bem melhor e queremos ainda estar ainda melhor no futuro. Isso depende muito também de nós. Não é só dos governos e de quem decide, esses têm a sua responsabilidade, mas mais do que eles, somos muitos, os outros são muito mais do que os governos, que é no fundo o povo. Esse é que é importante. O que cada um fizer, por muito pouco que seja, como somos muitos, vale muito mais.
O presidente da Câmara da Maia aproveitou mais uma vez para falar aos jovens sobre o privilégio de viver num país em liberdade, alertando para a responsabilidade que a todos é exigida. Foi na abertura da iniciativa O Legado de Abril no Fórum da Maia.
Podemos dizer o que queremos, mas temos que dizer coisas certas, coisas bem ditas, não é coisas irresponsáveis. Só porque a democracia existe, ou a liberdade, não. A liberdade obriga-nos a ser mais responsáveis, para que nós não percamos nunca este privilégio de sermos livres e vivermos em democracia. É isso que estes jovens devem perceber e incutir na sua mente, na sua capacidade intelectual, para podermos ser cada vez melhores, cada vez sermos mais prósperos, mais ricos, mais felizes, mas sabermos viver nesta liberdade e nesta democracia, que é o melhor regime que existe no mundo. Mas para isso é preciso alimentá-lo todos os dias. E estas comemorações dos 50 anos, a meu ver, servem muito para isto, para alimentar este tipo de noções e de dinâmicas para que nós nunca percamos esta oportunidade.
Neste programa temos vindo a dar-lhe conta de testemunhos na iniciativa Legado de Abril. Todos trabalharam ao longo do ano com os professores para levarem ao palco diversas performances com a criatividade levada ao mais alto nível, reinterpretando o significado da Revolução de 1974 através de várias interações na escola com professores, testemunhos de personalidades, pais e avós. O legado de Abril foi transmitido, o testemunho ficou do lado da nova geração, os trabalhos dos alunos podem ser visitados ainda nas galerias do Fórum da Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
O ciclo de conversas com a escola, inserido no programa dos 50 anos do 25 de Abril, promovido pela Câmara da Maia, levou a efeito uma conversa com a historiadora Irene Pimentel, que abordou o tema O Terror, chamado PIDE. Perante uma plateia de alunos das escolas, a historiadora apresentou o cenário de guerra a que se colocava aos jovens portugueses até 1974.
Não sei se sabem, era obrigatoriamente obrigados a fazer um serviço militar que durava 4 anos, uma espécie de um muro na vida dos jovens. 2 anos de recruta em Portugal e 2 anos nos terrenos de guerra colonial, onde podiam matar, morrer e ficarem feridos, como aconteceu a muitos jovens. Infelizmente, os próprios militares do quadro, portanto profissionais, começaram a perceber também, e o próprio regime começou a perceber que os jovens estavam a virar as costas ao regime, por uma questão fundamental, a guerra colonial. Não a queriam fazer. Queriam trabalhar, queriam estudar, queriam ter uma vida de jovens. E foi assim que o 25 de Abril se foi organizando através de várias reuniões de movimento das Forças Armadas. E a PIDE-DGS não fez nada. E isso é um grande mistério histórico. E porquê é que não fez nada? Porque as Forças Armadas, tal como a Igreja Católica, tal como as várias instituições do regime, contribuíram para que o regime se mantivesse. As Forças Armadas, as mesmas que combateram para a defesa do regime, depois acabam por fazer um golpe de Estado. Mas o que é muito interessante é que o próprio governo e os ministros militares do governo, ministro do Exército, da Marinha e por aí fora, da Força Aérea, esses próprios ministros disseram à PIDE não vão vigiar militares. E isto permitiu que os militares, ao fim e ao cabo, derrubassem o regime.
A historiadora Irene Pimentel explicou como agia a PIDE na repressão perante a população, instaurando um clima de medo, mas tinham ordens para não investigarem militares, o que permitiu que os capitães organizassem a revolução.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
Neste Maia Magnética há mais uma história para ouvir sobre o 25 de Abril e o fim da PIDE, Polícia Política do Regime de Salazar, contada por Irene Pimentel, historiadora contemporânea portuguesa. Afinal, houve 5 mortos na Revolução dos Cravos. Não é um número significativo para poder apagar o slogan da Revolução sem sangue, mas nestes 50 anos, estes mortos são lembrados. Irene Pimentel conta que houve alguns feridos, populares que cercaram a sede da PIDE e que por volta das 3 da tarde do 25 de Abril foram atingidos por disparos dos acantonados no terceiro andar. Mas já depois de, às 6 da tarde, Marcelo Caetano se ter rendido e o regime ter caído, 9 disparos saem da sede da PIDE em direção à multidão que cercava o edifício e 4 jovens são mortos. Um facto que viria a originar a que os revolucionários resolvessem a extinguir a PIDE de imediato.
Mas às 8 da noite, 2 horas depois de Marcelo Caetano se render, os elementos da PIDE que estavam na rua António Maria Cardoso dispararam novamente e mataram 4 portugueses, 4 jovens portugueses que estavam a manifestar-se já depois da rendição do regime. Estes 4 mortos portugueses não viram o 25 de Abril e a libertação. Mas foi por causa deles que, de repente, mesmo no MFA, mesmo havia várias posições no MFA, mesmo Spínola, a dada altura eles pensaram a PIDE tem que terminar e tem de ser extinta. A PIDE causou os únicos 4 mortos do 25 de Abril. Houve mais um elemento da PIDE que foi morto porque entrou em pânico e foi morto por tropas do MFA. Mas do resto, os 4 foram mortos pela PIDE. Isto foi de tal maneira que às 9 horas do dia 26, a PIDE, a sede da PIDE, eu digo sempre PIDE porque é a mais conhecida, foi tomada pelos fuzileiros e a PIDE ficou extinta logo em 25 de Abril.
A historiadora Irene Pimentel recorda-nos como foi extinta a PIDE, polícia da ditadura, que provocou as únicas vítimas mortais do golpe de Estado, que ficou conhecido como a Revolução Sem Sangue, a Revolução dos Cravos.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
E para o final desta edição de Maia Magnética, divulgamos mais uma edição, a 10ª do Hip Hop International Portugal, que está de volta à Maia. Considerado o maior evento nacional de dança Hip Hop, começou ontem, dia 25, e prolonga-se até domingo, no Complexo de Ténis da Maia, para apurar os melhores grupos, bailarinos nacionais e os representantes portugueses para o Campeonato Mundial de Hip Hop, que vai acontecer nos Estados Unidos em agosto. E na Praça do Fórum da Maia pode visitar até ao dia 5 de maio a exposição Abril na Visão de Salgueiro Maia. Espero que passe um bom fim de semana. Estou de volta com mais uma Maia Magnética na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.